Oi, Thiago, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, tudo ótimo.
Como é que nasceu na tua cabeça, no teu coração, esse projeto da Cidade Escola?
Certo. O projeto, a escola e tudo mais o que envolve, ela é, como eu poderia dizer assim, metaforicamente, a ponta de um iceberg. Ela é um resultado de um processo, primeiro de tudo, pessoal. Eu não tenho a intenção ou talvez a ideia assim utópica, quem sabe, né? Apesar que a utopia é muito boa, né? O próprio poeta Galeano disse que te faz caminhar mesmo que você não alcance, mas de mudar o mundo, de revolucionar algo. Desse princípio pessoal, primeiro de tudo, eu encaro o projeto como um presente, literalmente, uma bênção, um presente de que eu possa me dedicar a algo que eu acredite, a um propósito. No dia a dia, ter algo que me motive a agir. Eu falei que a AINE é o resultado de um processo pessoal, justamente porque em algum momento da minha vida, alguns anos atrás, eu senti como um vazio, uma crise. A crise é bem-vinda nesse caso. Ela, até na própria etimologia da palavra, né, na origem da palavra, ela é como colocar no, na fogueira, no fogo. Então aumenta isso, essa crise vem para provocar uma necessidade de movimento, de mudança de vida. E eu não era necessariamente que eu estava desgostoso ou infeliz com a minha vida, eu só não estava vendo que eu queria continuar nesse formato de ser empresário, faturar dinheiro, viver exclusivamente por conquista, por sucesso. Eu respeito e honro muito isso. São ciclos de vida. O que eu digo para as pessoas, eu tenho bastante noção, eu sou aí da Serra também, né? Eu moro em Guaporé, do lado, né? Nós temos uma forma de viver bastante voltada à conquista, ao sucesso, ao materialismo, na nossa cultura, né? Então eu tenho muito respeito a isso, sei de onde vem, também vem da nossa origem de imigrantes, onde houve muita escassez, muita luta pela sobrevivência. Então, noto que isso, ainda mais na nossa cultura, ficou bastante tatuado, vamos dizer, na nossa alma, nas nossas células. Mas eu não via muito sentido para isso e quis buscar outra razão de viver. E então, é desde esse processo pessoal de autoconhecimento, de perguntas, de tentar ver quem eu era, baseado primeiramente na afirmação ou na certeza, bom, eu não sou esse aqui, esse empresário que tá vivendo pelas conquistas e pelas coisas, eu não sou. Então, o que eu sou, né? Eu não posso nem afirmar que eu descobri quem eu sou ainda, mas eu sei o que eu não desejo para a vida hoje, né? E honrando tudo que eu precisei viver, como eu falei, respeitando e tendo muito muito carinho por esses ciclos passados, eles que construíram esse presente.
Claro.
Eu vendi minhas coisas, desde presente, algumas coisas que eu tinha em casa, vendi alguns pertences, carro e tudo mais, e fui morar na Ásia, no Butão. O Butão é o país da felicidade, é intitulado assim, né? Claro que tem muito mais do que isso, né? Mas o Butão fica do lado da cordilheira do Himalaia, né? Ao lado do Tibete, do Monte Everest. E depois desse tempo no Butão, lá, enfim, meditando com os monges, trabalhando como voluntário para o governo, eu segui viajando o mundo, mas viajando por um processo meu mesmo. Eu estava de peregrino, querendo me conhecer, e em algum momento eu cheguei numa escola no Peru, para fazer voluntariado. Me encantei pela proposta da escola, e disse, poxa, quando eu voltar para o Brasil, voltar para o Rio Grande do Sul, eu vou fazer uma escola que inspire as outras, que passe uma mensagem de que é possível uma nova educação, uma outra forma de se relacionar consigo mesmo, prioritariamente, nós com nós mesmos, com as nossas dores, com as nossas questões, o adulto com ele mesmo e com a sua própria criança que habita nele, né? E depois, claro, expressar isso numa outra forma de se relacionar com as crianças, que a gente chama alunos, estudantes, crianças, mas há de lembrar que são os filhotes da nossa espécie, né? Parece que às vezes é tão lógico o que eu estou falando e tão estranho, mas é que a gente parece que esquece que são os nossos filhotes, né? Da própria espécie humana. E por que eu faço essa alusão a isso, que convém lembrar, porque simbolicamente essa lembrança de que eles são nossos filhotes, é, também é uma lembrança que a gente sabe como se relacionar com eles e o que fazer com as crianças. É que a gente perdeu essas ligações do que é o simples e do que a gente saberia fazer no sentido de cuidar dos nossos filhotes, honrar os ancestrais, os mais velhos, cuidar do próprio corpo, da nossa própria saúde, não achar que a saúde é dada num consultório, ainda claro que eu respeite isso, né? É, cuidar da natureza, da ecologia, plantar sem se envenenar a terra e nem envenenar-se a si. Essas coisas básicas, vamos dizer assim, ou simples, elas são naturais para nós, mas a gente perde um pouco essa conexão e às vezes na normose, que é a enfermidade coletiva que todos padecemos no mundo, tá? De viver de maneira normótica, normal, a gente procura muita referência externa e acha que tudo vem de aprender como fazer, né? Lógico que a gente precisa isso, né? Mas não lembrando que se a gente se ouvir, se escutar, a gente tem muita resposta dentro também.
Claro.
Né? Então, a Aine, eu dei toda essa resposta para dizer que a Aine vem de um fundamento assim, filosófico, não relacionado a nada religioso ou externo, mas de uma filosofia de vida, de expressar o melhor que se pode.
Claro. Eu não posso te deixar embora sem fazer pelo menos duas abordagens que eu gostaria muito. Uma delas é que na forma que você apresentou, né, a Aine, em algum momento você disse que o modelo seria mais ou menos, resumindo, seria o seguinte: deixem as crianças em paz. O que isso quer dizer?
Deixar as crianças em paz é um jeito de viver, de ser do adulto, adulto, pai, mãe, é, professora, professor, tio, tia, de não projetar na criança expectativas, é, frustrações que a gente não viveu. A gente tem muito essa questão de colocar no outro aquilo que a gente não está fazendo ou aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Então, deixar em paz é muito importante, pedagogicamente, digamos assim, né? Educacionalmente, não tem nada a ver com deixar abandonada, deixar solta, fazer o que quer, não é o caos, né? Não é a desordem total. É, deixar em paz é um estado de ser nosso que permitir a criança literalmente estar em paz, mas ela ser quem ela veio ser. A liberdade verdadeira no mundo, e que eu, pelo que eu tenho visto, tendo viajado, conversado nos últimos anos com tanta gente, a gente não tem muita noção do que é ser livre. A gente acredita que se compra liberdade com dinheiro, ou que liberdade é um estado até de adolescência contínua, de fazer o que quer, rebeldia. E hoje eu tenho bastante claro para mim que liberdade é você ser quem você é. E não é, a gente tem uma tendência de não deixar as crianças serem quem elas são. Elas querem que a gente quer que elas sejam quem a gente quer. Isso começa lá na família, na sala de aula, que elas têm que estudar o que a gente está pedindo. Então é o não direcionamento que permitir que as crianças realizem, expressem com confiança, elas confiando no adulto, elas se sentindo afagadas pelo ambiente, onde não há julgamento do que elas estão fazendo. Esse é o estado de deixar em paz. Mas o deixar em paz se expande a tudo, tá? Deixar em paz o cônjuge, né? Esposo, esposa, deixar em paz os pais, deixar em paz a natureza, deixar em paz a si mesmo.
Viva e deixe viver, né?
Uhum.
É. Tiago, eu estou chegando na retinha final aqui da entrevista, mas teve uma frase também impactante que você disse, que se pudesse mudar algo, né, uma única coisa, em qualquer escola que você visitasse agora, nesse momento, das escolas convencionais, você mudaria o formato de classe, né, de fila. Você poderia explicar?
Sim, são exemplos que a gente materializa e plasma, que eu acredito que retroalimentam, que eles são como uma... Você vivenciar e ver essas situações materializadas já te convida a uma reflexão e até, vamos dizer assim, a gente elevar nosso pensamento e consciência. Então, simples, 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 numa escola, que eu falo com carinho, tá? Não estou aqui com discurso revolucionário, mas já seria, assim, encantador ver nas escolas eliminar o formato que se tem nas salas de fila das classes, né? Que é uma origem bélica, né? Do exército e, de, consequentemente, depois industrial, porque toda forma como a indústria é organizada desde o século XIX, né, ela vem de preceitos militares também. Então, não é que eu estou falando algo contra questões militares, mas tem um porquê que a gente tem as carteiras, as classes, uma atrás da outra, que é para as crianças olharem a nuca, né? É, ficar em fila, o motivo da fila, além da organização e tudo mais, você olha a nuca e você não olha o olhar das outras pessoas, né? Então, esses são alguns exemplos que podem ser feitos que não remete a dinheiro, não é uma contravenção, não é contra a lei, pode ser feito. É, a gente segue o mesmo, o que respeitosamente me assusta, mas é um fato, principalmente na educação, há tantos séculos na Europa, né, mas no Brasil a educação ela é sedimentada no último século. A gente segue o mesmo quase num processo automático de não parar para olhar, para ouvir, se ouvir e, consequentemente, ver o que a gente expressa aí, principalmente nessa base, nesse pilar fundamental da sociedade, que é a educação. A gente faz algumas coisas, assim, eu colocaria, que já passaram o momento, não estão erradas, não é o... mas já passou o momento, né? Então, esse é um exemplo. Uhum. Teria tantos outros, né, mas, de fato, mudar o layout das salas, né, mudar o desenho das salas já seria, eu diria, evolucionário.
Muito legal. Tiago, eu vou ter que encerrar porque meu tempo esgotou, mas você fica convidado a voltar. Eu sei que aqui para Páscoa vai ter uma novidade e eu vou retomar o contato contigo, pode ser?
Claro, claro, tranquilo.
Sensacional. Muito obrigada, viu?
Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço.
Outro para você também.